Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Eu sou Brida Lorenzo.
Eu sou Renato Roai. Que tal? Que tal?
Ai, ai.
Segundo, na lunes, terrível lunes. Não, não me gusta lunes. A mim é uma falda, um garfo, perdona-me, dá uma falda, porque estava pensando em argentino acá, então me acordei de uma falda, vero, é garfo, a mim não me gusta de lunes.
É, pois é, mas é lunes, começando aqui a semana aqui. É, já tem, estou vendo aqui já com uma pessoa aqui com um perfil com uma fotinho do chapéu do Papai Noel aqui. Já é fim do ano quase, gente.
Eu também estou parecendo Papai Noel, só que só estou sem o chapéu.
Você deixa essa barba.
O resto do corpo é assim.
Aí você já compra uma roupa vermelha para se fantasiar.
É só eu vir de vermelhinho aqui, deixar a barba branca, pronto. Já posso fazer uns free lá no shopping. Agora que acabou a pandemia, praticamente acabou, eu já posso ir para o shopping.
Tá fácil, né, Rovai? Tá tudo... Tem que fazer uns bicos, né? De dia jornalista, de noite Papai Noel.
E agora a criançada não pode nem sentar no colo do Papai Noel, porque vira... problema de pedofilia, então eu vou correr esse risco de ver um monte de baixo em cima de mim.
Bom, mas vamos
essa,
lá, que hoje tem...
Essa de não poder sentar no colo do papai não era a coisa mais legal que tinha, né?
Mas agora, pode, não pode?
Não, parece que está proibido. Papai Noel, os shoppings todos estão, todos os lugares meio que
mas
não,
tirar
não
foto?
Permitem. É, tinha um movimento desses, né? Não sei como acabou, mas era isso. Era
então,
isso.
Então, em ritmo já de... Ah, em novembro tem aniversário também aqui, né, Rovai?
Sim.
Novembro, o Rovai faz aniversário.
Dia da bandeira, o bandeirão, bandeirudo.
Dia 19 de novembro tem aniversário do Rovai. É, na véspera do ato, né, do dia 20 de novembro, que tá os movimentos aí já convocando para a campanha Fora Bolsonaro se somar aos atos do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que vai cair num sábado. Então, tem que começar as mobilizações e vamos dar um giro aqui no nosso chat, lembrando que hoje, segundona, dia da segunda, tem o programão da Fórum na sexta com a Sinara e tem a segundona com a Sinara aqui no Fórum 11:30. Olha só, bom dia, Celina, bom dia, Sônia Angarten, boa semana de paz, Maria Angélica Codibelli, bom dia, Selma Gouveia, Leonardo Reis, bom dia, Fórumenses, Alex Suete, do Vitória, Espírito Santo.
Fórumzistas!
É, bom dia, o Rai Lula aqui faz um alerta, cuidem-se, a pandemia ainda não acabou, é verdade.
É, mas diminuiu muito.
Diminuiu,
né?
Mas não acabou, né?
Não acabou, mas já estão falando que no próximo período aí a gente vai chegar a nenhum dia sem morte. Está perto disso. Quanto que estão?
Ontem foram 59 mortes.
É, já estão,
né,
prevendo dia sem morte em breve.
Só que ontem era domingo, né? Então não sei.
É, não, é que tem a subnotificação.
Exatamente. Eu já.
Aí domingo tem subnotificação, segunda tem supernotificação.
É, exato. Exatamente.
Então, mas eu acho que assim, puta, 100 é muito, sim, mas a gente chegou a 4 mil, né?
É, não, é fruto da vacinação, né? Mas...
Aqui na gloriosa cidade de Santos, na Baixada Santista, como disse o Caseirão na sexta-feira, 75% já tomaram até a segunda dose, quer dizer, um patamar muito alto.
Olha
vai
só.
Depender do lugar, esse número é diferente, né?
Sim. E o Brasil completa uma semana com média móvel de mortes por Covid abaixo de 300. Então, abaixo de 300. Está diminuindo e fruto da vacinação que no Brasil, aí, como você estava falando, né, Rovai? Tem uma adesão grande à vacinação, né? Os
cara, se a gente tivesse comprado aquelas vacinas...
Em dezembro do ano passado,
dezembro do ano passado, tivesse botado todo mundo para tomar... não teria menor problema, as pessoas não são negacionistas nessa hora. Tem aí só uns idiotas de classe média, o povão mesmo, todo mundo sai tomando. O quê? O cara, para tomar água suja, né, meu? Nada. O cara tem que jogar no rio, morando em palafita. Imagina se ele vai deixar de tomar. Convive, às vezes, com rato, leptospirose, estomal. Não vai deixar de tomar uma gotinha de vacina por frescura. Não tem isso. Isso é bizarro. Diz que no Canadá, os médicos, os caras estão pagando 400 dólares, esses negacionistas, para que o médico dê vacina com água neles e dê a carteirinha de vacinação para eles poderem frequentar os lugares. Aí diz que muitos médicos estão pegando os 400 dólares e metendo a vacina de verdade neles. Toma,
né? Toma, né? O cara achando, ah, não tomei vacina, tomou e ainda pagou, né?
Pagou 400 dólares para tomar.
Você viu que o negacionista Mário Frias, o secretário da Cultura, que trabalha com a arma na mesa, ele editou uma portaria que proíbe a exigência do passaporte da vacina em eventos culturais do país que tenham, que tenham sido aprovados na lei Rouanet. Ele fica vedado pelo proponente a exigência de passaporte sanitário para execução ou participação de evento cultural a ser realizado sob pena de reprovação do projeto cultural e multa. Gente, é assim, né? Tipo, é bizarro, né? Então, se você tem um projeto para se aprovar, né, para se concorrer na lei Rouanet de fomento, aí você não vai poder exigir o passaporte da vacina. É assim, né? Desgoverno total, como diz aqui o Franklin. E eu queria agradecer Cida Silva, o super sticker, e também o Daniel Miage. Muito obrigada. Dois super stickers aqui, já para começar a nossa segundona aqui. E tem aqui o Alex que está falando com Rovai, estão fazendo este assalto aos cofres públicos aos olhos da elite burguesa e da justiça, pois para estas classes dominantes o que importa são os altos ganhos mesmo com a miséria que assola. É verdade.
Segue o jogo.
Estava
aqui falando com meu amigo Rony Teles, está preocupado, foi processado pelo Luciano Hang. Eu falei, se quiser, eu tenho um processo para troca. Eu tenho uns 50 aqui, 60, 70, 80.
Ai, ai. Olha só, Gustavo de Lucena, bom dia. O YouTube é ceboso. Eu abro para assistir o programa 11h30 e aparece propaganda do Leandro Russo. Putz, meu. O algoritmo está... Não tá, né, funcionando direito aí, né? Hugo, uma aluna me relatou que o seu professor na escola de medicina é antivax. Pois é, né, cara? O cara que faz medicina e não acredita na ciência, né? É bizarro. Lira vai continuar com o seu plano ou não? Povo sem alimentação e uma briga política. Pois é, a gente chamou aqui para o nosso thumb, né, Rovai? A CPI do Bolsolão, que ontem ficou aí entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, porque por conta da decisão aí da Rosa Weber, que suspendeu os pagamentos, as emendas liberadas pelo Arthur Lira na véspera da votação, na véspera ali, no dia da votação da PEC dos precatórios, apelidada de PEC do calote, na semana passada. Foi 1,2 bilhão em emendas liberadas do chamado orçamento secreto. Então, com a decisão da Rosa Weber, está suspenso esses pagamentos. O deputado federal José Guimarães, que esteve aqui no programa Fórum 11h30, no dia seguinte, a aprovação, no mesmo dia, porque a PEC dos precatórios, PEC do calote, foi aprovada na madrugada. E aí, na manhã seguinte, ele esteve aqui conosco e falou que iam recorrer ao STF por conta aí dessas, né, de como se deu a aprovação da PEC, que deve ser retomada agora a votação de segundo turno. Amanhã, né, Rovai, está prevista aí já a votação em segundo turno e nos destaques.
E eu
estou
vendo muita gente animada, não, vamos derrotar uma militância do PDT que está sendo enganada pelos seus líderes, né? Porque faz discurso para fora, o Ciro fala que está suspenso a minha candidatura, tal, né? Por outro lado, os deputados cearenses votaram todos a favor da PEC. O presidente do PDT do Rio fala uma coisa, os deputados do Rio fazem outra. Então, eles decidiram, né? Foram 15 deputados do PDT, só de 4, 15 votaram a favor. Eles não vão mudar o voto. Por exemplo, o PSB entregou também 10, 12, 10, 15 votos. 10 votos.
10 votos.
Sabe? Então, 25 votos do PT, PDT e do PSB. Se esses 25 votos mudassem, se os partidos falassem não tem acordo, vai ter que votar, né? Senão vai ter processo de expulsão. 25 votos para eles recuperarem nos outros partidos era quase impossível, porque aí faltaria 21. Né? 21 votos. Ia ficar muito caro para o governo. Mas, vida que segue, estamos aí sendo enganados, né? Por uma parte dos que se dizem oposição, que não são oposição, picaretagem nenhuma.
Pois é, e agora, com essa decisão aí da Rosa Weber, o pagamento do Bolsolão está suspenso, e amanhã a questão vai para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Então, pode, como o Rovai estava falando aqui no início do programa, se tiver algum ministro que peça vistas, alguma coisa, esse orçamento secreto pode acabar, né, para o pagamento do Bolsolão via orçamento secreto, que é um orçamento que tem aí outro rito, né, de pagamento. Enquanto ele tem outra forma de ser pago aí que o relator que determina, né, Rovai? É um rito diferente de outras emendas, que tem um trâmite mais rígido, atendendo critérios específicos. É um acordo informal que permite que o governo, por meio do Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, libere os recursos, o recurso bilionário.
Um bilhão e meio, né?
Na semana passada só, a PEC dos precatórios foi 1,2 bilhão. E aí ele permite, então, fazer esses pagamentos para comprar, né, entre aspas, comprar
15 milhões. Imagina, na época do mensalão, se falava em 30 mil reais por mês para deputados em emenda, tal, coisa assim. Nessa votação, fala-se em 15 milhões para cada voto.
Isso.
15 milhões para cada emenda.
Para cada deputado que votasse a favor.
Então, tu pega um deputado desse do PDT sério, honesto, cirista, que é muito legal. Então, ele conseguiu 1,5 milhão. 1,5 milhão de emenda. Ele que vai... Na hora que aparecer, que a Rosa Weber está mandando, ó, tem que mostrar. É óbvio que tem que mostrar. Orçamento secreto, que loucura é essa? Estamos numa ditadura. Esses deputados vão ter que se explicar, vai ficar mal para eles. Estão todos com o fiofó na mão.
Não, e ainda tem em mãos para manejar ali, para comprar, para. Se não tivesse. Essa foi uma ação do PSOL. Foram várias ações, né, questionando no Supremo esse método adotado pelo Arthur Lira. E se não tivesse tido essas ações questionando que levaram essa decisão da Rosa Weber no Supremo, Rovai, imagina, amanhã é retomada a PEC em segundo turno. Eles iam rapidamente já ter os votos certinhos ali para aprovar a PEC. Mas então, com isso daí, né, Rovai, será que muda o cenário? Será que tem chance aí da PEC não passar?
Olha, pequenas. Mas se, por exemplo, começar a votação e alguém pedir vistas desse... Porque o grande lance é todo mundo votar rapidamente e referendar a decisão da Rosa Weber, aí os caras vão ficar com a bunda na janela, literalmente, falar, me pegaram, e aí talvez corram desse acordo, né, dessa PEC, porque vai pegar mal para o eleitorado e ele não vai ter nada em troca. E se tiver, vai pegar mal duplamente, porque vai todo mundo saber que ele se vendeu. Então, talvez uma parte dos deputados fiquem com vergonha. Mas eu, sincero e honestamente, estou colocando isso como uma hipótese. Não acredito nela. É uma hipótese. É possível que isso venha a acontecer com alguns. É. Rovai, você acredita nisso? Não.
Agora, Rovai, no mensalão, porque o governo está comprando deputado, pagando mensalão. Olha, isso é um escândalo, né? Estão comprando aí os deputados. E aqui tem o Franklin dizendo, orçamento secreto, só o nome já é uma vergonha, secreto, por que secreto? Estão escondendo, porque tem trambique, né? Tem trambique na destinação, o cara escolhe ali para compra mesmo, e as pessoas têm que saber, né? O Bolsonaro está comprando os parlamentares. Fernanda DS, usem os três pontinhos, aparecem ao lado das postagens que não interessam. Marcando como não interessa, com o tempo o YouTube entende e só sugere conteúdos afins ao que acessamos aí. Então,
não
aula
entendi como é que funciona.
É assim, você agora tem três pontinhos nas redes sociais, aí você marca que não quer ver aquele tipo de conteúdo.
Faça isso com antagonista.
Terça livre. Agora não tem mais.
Eu, Oswaldo Paco, Veja, Folha, Folha, o jornal que permite que um banana que se diz historiador, porque fez um livro de sertanejo, né, que faça um texto bizarro, né, no momento de dor, sobre a... Como é o nome dela, gente?
A Marília Mendonça. Não, é assim, mesmo depois de morta, a mulher ainda é julgada
pelo
seu corpo, Luciano Huck, pelo seu corpo. Exato. Eu queria, porque se fosse um sertanejo homem... E ele iria escrever isso?
Não, se fosse o Fausto Silva.
Porque ele era...
Quando o Fausto Silva fez Operação Dri, teve esse tipo de comentário?
Exato, comentário, né? Até morta a mulher tem que... Ela é julgada pelo seu corpo, né? Assim, é um absurdo, né?
O Fausto Silva fez... Falando disso. Eu não vi um texto... sobre a preocupação do homem com a... Blá, blá, blá. Eu mesmo estou tentando aqui diminuir o peso. Ninguém fala de mim nas redes sociais.
Não, e assim, toda maior comoção, a Marília Mendonça com quase 40 milhões, né, de seguidores, maior sucesso. Porque ela canta mal. Canta mal, né? Depois vai falar isso nesse momento. Sua opinião pessoal.
Cara, se tem uma coisa que eu não acho, é que ela canta mal.
Não, isso assim, o que
eu não gosto das letras.
O que importa, um gênero não é o meu, mas assim, é um texto totalmente inoportuno e eu vi gente defendendo o direito de ele dizer que qual o problema?
Muita gente.
De ele quer aquela linha do monarque, né? Dizer qual o problema de
naturalizar
ser racista,
esse
né?
tipo de fala.
Qual o problema de eu ficar detonando o corpo da mulher depois que ela morreu, mesmo depois da morte, ficar falando sobre o corpo dela, né? Se ela é gorda, se ela é magra, o que, que isso vem ao caso, né?
Naturaliza isso. Então, qual o problema de eu defender alguém falar que a escravidão no Brasil não foi uma. Né? Não tem marcas históricas. O pessoal tem o direito. Como a pessoa tem o direito de falar aquilo? Claro que ela tem o direito. E eu tenho o direito de dizer que ele é um estúpido, de que é um babaca, de que a opinião dele é uma merda. Eu tenho esse direito. Eu não me... não, vocês estão lacrando, vocês estão cancelando. Sim, tem que cancelar mesmo esse vagabundo. Primeiro que não é historiador pipoca mesmo, tem um livretinho de merda. Entendeu? Fez um texto recente sobre a Dilma, que é uma palhaçada. Ele fala que o fantasma, se o PT tivesse algum respeito pela Dilma, era ela candidata a presidente da República e não Lula. Que louco, sabe? E por quê? Então, na verdade, todo mundo concorda que ela cometeu os erros que mereceu o impeachment. Que ela é um fantasma, pairando pelo país, uma coisa que não foi enterrada ainda. Sabe, os termos, o tal do historiador, e tem gente de esquerda fazendo discursinho, gente do YouTube nosso aí defendendo o sujeito. Vá para os quintos dos infernos.
Olha, E deixa eu ler aqui os...
Eu falo Rovai de hoje, vai ficar por que horas?
É, agora. Só vou ler aqui o comentário da Andrea Bacarola. Bacarolo, se cada votação importante consome 1,5 bilhão do povo brasileiro, para o Bolsonaro comprar votos, e se tivermos 6 no ano, total no ano é quase 10 bilhões. É, ele ainda tem mais, ele tem, são 16 bilhões aí de orçamento secreto. Mas vamos agora, então, ao Fala Rovai.
Fala Rovai, o editorial do Fórum 11,5, e se você está vendo esse vídeo fora do Fórum 11,5, não se esqueça, se inscreva no canal para ficar legal. O Fala Rovai de hoje é sobre 2 anos de Lula livre. 2 anos da maior injustiça do período pós-democratização do país, pós-84. Nada na história do país foi tão injusto quanto a prisão do Lula por 580 dias. Nada no Brasil foi tão injusto nesses últimos 40, 50 anos. Eu não vou falar da época da ditadura militar, porque ali a gente viu torturas, mortes, assassinatos, emboscadas, com todo tipo de crueldade, inclusive depois ficou comprovado Juscelino Kubitschek, que Carlos Lacerda, né, que próprio Jango teriam sido assassinados numa operação militar, né, que aconteceu com o envolvimento de outros países da América Latina, a Operação Condor, com outros líderes latino-americanos também foram assassinados. E até hoje essa história é tratada de maneira quase tímida pelos veículos de comunicação, que, como a Folha, que colocava os seus carros à disposição do regime para poder perseguir pessoas, apoiaram o golpe. Como a Globo, que durante todo o período da ditadura militar ficava fazendo reportagens laudatórias sobre os presidentes, apoiaram o golpe. Como o SBT, que foi um presente que o Silvio Santos ganhou dos governos militares, enfim. Ali a gente teve injustiças que foram maiores, sim. Muita gente foi assassinada. O Lula não foi assassinado, né? Mas talvez fosse esse o grande objetivo da operação liderada pelo juiz Sérgio Moro e pela almofadinha do Dallagnol, que tiraram, com a conivência de juízes do Supremo Tribunal Federal, o Lula da eleição de 2018, e que o mandaram para a cadeia antes da que a eleição acontecesse, como o Toffoli, né, teria dito para os ministros militares do governo Temer ainda, que o Lula não veria a luz do sol antes da eleição terminar. Toffoli, que foi indicado por Lula para ser ministro supremo a partir de uma indicação de Zé Dirceu, vejam. E o Lula ficou 580 dias preso, e o mundo, desde líderes políticos, passando pelo Papa, né, que enviou um terço para ele ainda no começo da sua prisão, cujo terço levou a fórum a CPI das fake news, porque a gente publicou que o terço tinha sido enviado pelo Papa, e as agências de checagem, né, todas elas muito bem pagas pelos veículos de comunicação da mídia tradicional ou por fundações internacionais que não gostam de jornalismo independente e progressista, disseram que era mentira da Fórum. Teve que o Vaticano dizer que era verdade para elas colocarem em dúvida a apuração e não assumirem o erro. A perseguição com Lula chegou nesse ponto de descalada. Lula foi perseguido vivo, foi colocado numa solitária e teve que ficar incomunicável, porque só pôde dar entrevista para veículos de comunicação depois do processo eleitoral. Antes, não. Inclusive, essa fórum, esse blogueiro, estiveram com Lula na Polícia Federal em Curitiba, e eu tive a oportunidade de ver a situação de absurda injustiça que ele vivia, com seu carcereiro lá, o Boniton, da PF, que ficava do lado dele contando segundos para a entrevista acabar, entrando como um presidiário, cercado por guardas, como se estivesse pronto para fugir num helicóptero, como um traficante, um cara que se entregou, não foi para uma embaixada, não saiu daqui, não fez nada, preferiu aceitar o processo e responder e pagar pelo aquilo que não deveria pagar, do ponto de vista jurídico prisional, do que tentar a liberdade. Podia ter ido para a Rússia, podia ter ido para a China, podia ter ido para Cuba, né? Enfim, podia ter ido para qualquer outro lugar. Era fácil. Talvez, inclusive, fosse essa a solução que o sistema político desejasse, né? Acho que o Lula não aceitou também porque imaginava que eles queriam isso, que ele, ao fugir, se transformasse em alguém, né, que não correspondia à sua história. Alguém que, assim, olha só, o Lula foi embora, nos deixou aqui, ele assumiu os erros, e agora, balbal, Nicolau, nunca está extraditado, não iam deixá-lo voltar, acabava para a política, acabava o PT, acabava tudo, muita gente defendia essa solução. Eu mesmo fiquei em dúvida. Eu não tinha segurança sobre o que era melhor. Eu via as defesas apaixonadas de um lado e de outro. Não, tem que fugir, não, tem que ficar. E ficava olhando para aquilo e falava, acho que a pessoa que tem que decidir isso é o Lula. Ele tem os melhores elementos para tomar essa decisão. É, eu, muitas vezes, até achava, talvez seja o caso de sair mesmo, talvez seja o caso de ficar. Se ficar, você fica perdido numa análise dessa. Mas a estratégia se mostrou correta. Se mostrou correta, também é preciso dizer aqui, porque teve a Vaza Jato. O Delgatti, o hacker da Araraquara, acabou mostrando ao mundo como essa operação judicial, coordenada pelo juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, na Câmara, tete a tete com o ministro Sérgio Moro, na ocasião, ministro, o senhor é um juiz ladrão, disse o Glauber, como disse ele, coordenada por esse juiz pelo procurador, né, religioso, fanático, que se considerava um salvador da pátria, e que operava com os seus escudeiros, né, de Ministério Público, todo tipo de vagabundagem, inclusive venda de palestra, arquitetando como fazer para que a mulher dele tivesse uma empresa para ele poder ganhar mais recursos nas palestras que ia vender, o mesmo cara que comprava apartamento, Minha Casa Minha Vida, para revender. Este sujeito que está, segundo Flávio Dino, inelegível, ele não vai poder ser candidato porque é ficha suja, porque saiu do Ministério Público com uns 30, 40 processos para responder, e quem tem processo em curso não pode ser candidato. E ele está dizendo que vai ser candidato a deputado, o que também, de alguma maneira, demonstra e é a prova inconteste de que eles sempre estiveram no política, sempre foram militantes políticos, nunca agiram como pessoas do sistema jurídico. Moro saindo candidato mostra mais por onde, pelo Podemos, de quem? De Álvaro Dias, desse cidadão que nunca foi investigado pela Lava Jato, mesmo sendo de Curitiba, né? De Álvaro Dias e de outros tantos, o presidente do Podemos, que é uma vergonha, um cara envolvido em uma série de processos lá do Paraná, Malucelli, da Renata Abreu. do prefeito de Osasco, que foi preso por fraude, por esquemas, ficou preso antes de assumir o mandato, Rogério Lins. É, de um agente que eles não iam se misturar nunca. E o Lula saiu da cadeia e recuperou os seus direitos políticos e fez um discurso histórico na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, numa entrevista coletiva que a gente teve o prazer de estar presente com o Ivan Longo e ser um dos primeiros veículos a ser contemplado em fazer perguntas para o ex-presidente Lula. Naquele dia, 3 dias depois daquele dia, na verdade, ou 4, já saiu uma pesquisa onde Lula ultrapassava o Bolsonaro como um foguete e entrava na corrida eleitoral, mostrando que se tivesse tido a oportunidade de disputar com o cara do Bolsolão, com esse inepto, ele teria derrotado em 2018. Porque se o Haddad teve 45, não é possível imaginar que o Lula teria menos do que 50,1. Então, esse Lula vem e, num discurso, coloca a eleição presidencial em outros termos. Em outros termos, ela está colocada a partir de agora, e todos os processos contra Lula, 20 processos, 20, 21, enfim, mais do que a gente podia imaginar, todos, ele está saindo inocentado. Ah, não, o Lula, na verdade, ele foi liberado pelo Supremo, mas os processos estão em curso, falta um. Todos ele está ganhando na justiça. E vai ser candidato à presidência da República. Né? E o data de hoje, esses 2 anos, tem que ser celebrado. Fizeram o Twitter, tem que celebrar mesmo. Tem que celebrar e tem que ser um dia histórico, como fazem os argentinos em relação a Perón. Celebram essas datas do peronismo. O lulismo no Brasil tem que começar a celebrar por essa data. Né? O dia em que ele foi libertado e pôde voltar à vida pública, pôde ter a dignidade de ocupar um espaço na política que é do tamanho que ele merece, do tamanho para o qual ele dedicou sua vida. Então, nesses 2 anos, né, de Lula livre, queria mandar um abraço apertado no ex-presidente Lula e dizer que a gente vai estar aqui para criticá-lo quando a gente achar necessário, mas que a gente não vai deixar de dizer que ele foi injustamente preso, injustamente trancafiado numa cela, numa solitária em Curitiba, por 580 dias, no que foi a maior injustiça da recente democracia brasileira, pós-ditadura militar. É isso que tínhamos para hoje. Beijas, beijos e beijas a todas, todos e tudes.
Tchau! Tchau!
Não acabou, né?
Acabou.
Tchau! Agora a gente segue aqui com o Fórum 11h30.
Tá rolando ao vivo aqui, meu amigo. Não...
Tem uma criança aqui.
Uma criança empolgada, meu pai.
Empolgada aqui.
Essa aqui. Vamos lá.
É muito bom, filho.
Vamos chamar aqui Sinara Menezes.
Ai, que demais.
Eu a live.
Curso, mas adorei mesmo. Foi o Luca. Beijo, Lula.
É.
E aí, menina?
Bem-vinda, Sinara. Tudo bem?
Bom você? Dia a todos, todas, todes. Beijos, beijos, como diz Rovai.
Beijas, beijos e beijos.
É, eu também adotei agora a linguagem neutra, já que os bolsonaristas são contra.
Como eles não gostam, a gente é a favor, né?
Incomodam, né? Como as pessoas se incomodam? Se você gosta do todos e todas, usa todos e todas. Se a pessoa gosta de todos, usa todos. Deixa as pessoas serem o que elas quiserem. Muita chatice, né?
Exatamente, né? Chega, né? Vou falar todos aqui só por isso agora. Mas olha só, tem Sinara, 2 anos de Lula livre. Quem diria, né? O mundo dá voltas, né?
2 anos da campanha, né? Mas não tem 2 anos que ele foi solto. Eu achei que esse negócio ficou um pouco confuso. Parece que tem 2 anos que ele está solto, né? E, na verdade, 2 anos que ele foi preso. 2 anos que ele foi preso e que a gente começou a fazer essa campanha Lula Livre pela libertação do Lula.
Não, ele foi preso...
Ele foi preso em abril, dia 7 de abril de 2018. E aí, 8 de novembro foi quando ele retomou os direitos políticos, né?
Ele foi preso. Exatamente.
Ó, hoje, 8.
Eu acho que é do dia que ele foi solto.
Não.
2019 foi que ele, quando ele foi solto. Ele foi preso dia 7 de abril de 2018.
É disso que ele foi solto, sim.
E aí, 8 de novembro de 2019, ele foi solto.
Boa, né? Então, por isso, boa. Eu realmente fiquei perdida aqui nesse negócio.
Você falou, eu falei, então
é... Não, é 2 anos da libertação, sim.
Exatamente.
Eu lembro que ele foi preso no 7 de abril, porque era aniversário da Carol, inclusive.
Exatamente.
E era antes do processo eleitoral de 2018.
E ele foi solto dia 8 de novembro de 2019.
Nossa, o tempo realmente voou, gente. Achei que era 2 anos que ele tinha sido preso. Uau! Bom, então é isso. 2 anos de Lula livre... Eu acho que o Rovai tem toda a razão no discurso dele, bem empolgadíssimo. Tem mesmo que recolocar o Lula no lugar que lhe pertence, né? Eu tenho dito e repito que o Lula é o cara que, desde há mais de 40 anos, ele se dedica ao Brasil. É isso, ele se dedica ao Brasil, aos brasileiros, a ver o povo brasileiro melhor. Você sabe que outro dia eu vi uma notícia... outro dia não, hoje eu vi uma notícia dizendo que as mudanças climáticas vão trazer não sei quantos milhões de novas pessoas pobres no mundo, né? Vocês viram isso?
Sim, eu vi isso hoje, inclusive.
Uma notícia assustadora. E aí essas pessoas que são contra os programas sociais, elas sugerem o quê? Para melhorar esse quadro? Elas sugerem o quê? Ensinar a pescar? Ou meritocracia? Como que entra esse discurso falsamente meritocrático, né? Porque é uma falsidade. Em geral, quem fala, enche a boca para falar em meritocracia é herdeiro, gente que herdou, tipo Aécio. Como é que entra o discurso da meritocracia nas mudanças climáticas? Ah, teve uma seca porque mereceu. Sabe, não faz o menor sentido. A gente precisa cada vez mais de programas sociais nesse planeta. A gente não pode deixar que fique cada vez mais concentrado o dinheiro na mão de poucos, enquanto uma galera inteira passa fome por conta dos câmbios climáticos. Não estamos falando de problemas econômicos, estamos falando de problemas naturais, entre aspas, porque são causados pelo homem. Né? Em geral, quem causou esses problemas climáticos não foram as pessoas que vão ficar pobres. Né? Não é curioso isso? Quem causou esses problemas climáticos foram as grandes corporações, o grande agronegócio. Não foi o pobre que está ficando aí miserável. Eu queria pegar aqui exatamente o número. Eu já volto com vocês aqui.
Se você pega a pegada de carbono, né, de uma pessoa que é rica, né, que tem uma... o que Exato. Ela gera de emissões de gases de efeito estufa, né, de gases que é medido pelo gás carbônico, é muito maior do que alguém Inclusive. Que mora numa favela, alguém que não primeiro que não usa carro individual, né, transporte individual, não faz viagens de avião, não tem um consumo... tão, né, assim, gera muito menos resíduo, tem a pegada de carbono é muito menor. Então...
Inclusive, a China está colocando esse debate. A China está falando, olha, a partir de 2030 nós vamos diminuir, tal, se comprometendo com uma série de coisas, mas ela diz, vem cá, e qual vai ser a contrapartida dos países ricos? Né? A gente vai zerar em 2050, tem todo um planejamento, e eles estão fazendo esse planejamento e estão melhorando muito as relações na questão ambiental. Né? Eles se organizaram para isso.
Eu achei aqui, ó. Mudanças climáticas vão jogar 132 milhões na pobreza até 2030. 132 milhões de pessoas. Eu quero saber qual é a solução do neoliberalismo para isso. Né? Porque eles são contra os programas sociais, eles têm que acabar com. Eles falam que tem que acabar com os programas sociais, tem que ensinar a pescar. Eu quero ver como é que se ensina a pescar com o rio, com os peixes mortos. Eu quero ver como é que ensina a pescar com o planeta seco. Eu quero ver como é que ensina a pescar dentro desses problemas causados pelo câmbio climático. Sabe? É tão hipócrita, né, esse discurso, gente? É tão vazio.
Vocês viram o presidente de uma ilha do Pacífico? Na verdade, não foi o presidente, o ministro, né, de Tuvalu, que ele fez um discurso com o púlpito debaixo da água, para mostrar a importância de combater as mudanças climáticas, porque a ilha ali no Pacífico é uma das afetadas com o aumento, né, da temperatura e aí o aumento do nível do mar, é um dos lugares que pode desaparecer com a elevação do nível dos oceanos. Aí ele fez esse, agora na COP26, esse alerta, né? E assim como, né, os indígenas que foram lá muito bem representar o Brasil, que são os principais guardiões aí das florestas, né, que estão aí preservando as florestas, tem que ser, né, não. Por isso que Bolsonaro, né, tem que além de acabar com o desmatamento, ainda até ataca os indígenas, ou seja, tudo que a gente, né, nessa área ambiental, é um desastre, né, nessa área. Eu vou ler aqui alguns chats, a gente já continua. O José Prudente, de Almeida Filho, que é o nosso otimista aqui, Dri, mantém as previsões. Lula leva no primeiro turno, a coligação fez 313 deputados e o PDT não dará legenda ao Ciro, acrescento que nem Moro, tampouco Deltan serão candidatos. Beijos do Coxa Linda, o Coxa Linda, 2 anos livre aí, como a gente falou. E tem mais aqui, superchat do Daniel Miage. Sinara, parte do chat fórum diz que os governos Wagner e Costa foram negligentes com o funcionário público, educação e aumento da violência. Como baiana concorda? Ixi!
Aí tem colocou aqui, pimenta no acarajé.
Só o Corda Bamba, tá aqui. Sim, Florences, 2 anos que ele saiu do cárcere curitibano rumo à presidência em 2022. Lula lá, Lula já. Sinara hoje terá um belo ato às 18 em frente ao STF. E vou agradecer também Sassá pelo Sustic. E ler aqui também a Lu Rodrigues. O capitalismo vai agir no Brasil como gafanhotos que são. Deixarão o país assim que o alimento acabar. Nos deixarão a míngua. Fábio, então. Assim.
Não, então, a gente tem que ter muitas críticas aos governos do PT. A gente não está aqui para puxar o saco como faz o Lacombe, Alexandre Garcia, não. A gente está sempre apontando os erros dos governos, mesmo os que a gente... Vocês sabem que eu tenho repetido para as pessoas uma coisa. Gente, a gente sempre tem que escolher não só o governo que a gente quer, como o governo que a gente quer fazer oposição. Entendeu? Então, assim, é óbvio que os governos do PT na Bahia, eles tiveram vários avanços, mas, por exemplo, na questão da violência policial, não houve avanço. Não houve, infelizmente. Infelizmente, o PT no governo não soube gerir a polícia de uma forma diferente. Tanto é que eu acho que parte dessa violência que está acontecendo na Bahia está tendo um surto de violência em Salvador. Não sei se vocês sabem, tá, Adri? Vai, tá uma loucura lá, e eu acho que uma parte disso é sabotagem da própria polícia contra o governo, e o governo tem que ficar com as barbas de molho, porque a polícia, infelizmente, está trabalhando contra os governos petistas. Mas eu acho que a esquerda, em geral, ela precisa rever a forma como vê a segurança pública, e eu acho que tem um ponto que a gente tem que encarar. Esse discurso de desmilitarização da polícia, que eu sou super a favor, ele é paralisante. Porque quando é que vai vir essa desmilitarização? Eu acho que nunca, vai demorar pelo menos uns 30 anos. E aí, enquanto isso não acontece, a gente não faz alguma coisa para mudar? A gente não tenta humanizar a polícia que temos? A gente não tenta, sei lá, fazer alguma coisa? A gente não pode simplesmente aceitar que só vai melhorar com a desmilitarização e ficar nesse discurso que não resolve? Não resolve. Então, assim, eu acho que os próximos governos petistas, que eu espero que o Lula volte, a gente tem que olhar mais para essa questão da segurança de uma forma mais pragmática, sabe? A gente tem que ver, por exemplo, uma área que o PT não atuou e deveria ter atuado é a questão dos presídios, do encarceramento, né? Um assunto, por exemplo, eu fiz matéria na Carta Capital, a alimentação dos presos. Por que essa alimentação é terceirizada, fonte de corrupção, esse negócio das marmitas, para dar uma comida ruim, e é uma fonte de rebelião nos presídios a comida ruim, entendeu? Então, tem coisas que a gente precisa solucionar melhor nessa área de segurança pública.
Olha só, o Lu Rodrigues diz: o meu maior receio quanto às eleições de 22 é que esse povo que elegeu Bolsonaro eleja Moro. Não podemos subestimar o Moro. O Moro vai ter o ato de filiação dele agora, na próxima quarta-feira, dia 10, ao Podemos. E tem aí, hoje tinha uma matéria, né, de especulando se ele, qual que é a linha da econômica dele, a visão econômica dele, que ele é um liberal e tal, o Álvaro Dias dizendo, né, que ele parece que é um liberal, aí tinha a menina do Novo dizendo que é uma incógnita, e aí eu queria perguntar, o que vocês acham que ele vai falar na quarta-feira? Qual que vai ser o tom do discurso dele? Será que ele vai ser presidente mesmo, candidato à presidência mesmo? Qual que é?
Eu só sei que ele vai falar assim...
O tom vai ser... Quark, quark, quark.
Eu acho... Sei que o tom vai ser esse.
Poxa vida, é uma pergunta séria, gente.
Seríssima. Cara, eu vi outro dia uma... Foi pro Danilo Gentili, ele gravou um vídeo. Falou: Danilo, você me aguarde, que eu estou afiado. Cara, o vídeo era assim, parecia que ele era um meme. Ele fala: ô, Danilo Gentili, ele ia para um evento do MBL, a mediação era do Danilo Gentili, Sinara. Não sei se você viu isso. Aí deve ter pedido, o pessoal, o Kim Kataguri lá deve ter ligado: ô, Mourinho, manda um vídeo e tal. Mas ele falou: manda um vídeo, não é sério, não, meme. Cara, esse cara no debate vai ser uma gozação. Eu acho que ele vai ter até um voto de classe média, que é tudo esse pessoal que é meio igualzão a ele, né? Tem as mesmas... São estúpidos, como disse o Caseiro, um cara que no agradecimento da sua tese de doutorado, escreve texto com S. Texto com S. Este sujeito, né? Porque o resto do doutorado ele mandou revisar os agradecimentos, não, né? Não. O Caseiro falou, e ali vai ter...
Conge! Ele falou conge!
Não, longe. E o mais engraçado é na linha que ele faz o agradecimento ao revisor do texto. Ao revisor do texto.
O revisor do texto com S. Puta, olha. Então, assim, o Moro é um saco de plástico vazio. Né? Ele foi inflado por essa mídia golpista que queria fazer com que o ciclo de desenvolvimento liderado pelo PT de 2003 a 2013, pelo menos, né, muito bem sucedido, viesse ao fim, porque teve um interregno, teve problemas, revelar as desonerações que foram um equívoco mesmo da política econômica da Dilma, já cansei de falar disso, né, não tinha que ter desonerado pipoca nenhuma para dar vantagem para certos segmentos empresariais, tinha que ter um Estado forte, não, resolveram fazer essa negociata achando que com isso ia agradar um setor da burguesia nacional, esses tipos, André Esteves da vida, celebravam, ficavam lá se amontoando, dando beijinho no pé da Dilma enquanto ela era presidente, depois foram para cima e golpearam, foi dar ministério para caçar, ministério para pessoas que ele sabia que não iam estar com ela no dia seguinte, e então cometeu erros, e aí veio a chantagem de Eduardo Cunha, e transformou aquele governo num inferno, e aí teve ali, já o Brasil já foi para o Chibiu, né? Já rodou ali.
Olha os palavrões!
Gente, na verdade, eu falei errado, não é Podemos. O pessoal aqui no chat está corrigindo, é Podemos.
É, aí, ó, não pode palavrão!
Já botaram que é em espanhol aqui, o Cláudio Alves Moro vai para o Rodemos.
Rodemos.
É, olha só, outro... antes de entrar nessa outra questão do vice do Lula, o Jaca Tatu está dizendo aqui, uso obrigatório de câmeras por policiais, isso reduziria a violência policial.
Com certeza.
A
Sinara começou a falar, eu ia dizer exatamente isso. É, que você tem muitas formas de, antes de discutir a desmilitarização, começar a democratizar a polícia. Uma delas é tendo ouvidorias, por exemplo, que sejam ativas e da sociedade civil, eleitas pela sociedade civil, por conselhos de direitos humanos. Essa ouvidoria teria que se reportar a eles para, por exemplo, fazer julgamento de casos policiais, de ações policiais, em filmagens feitas pelo próprio policial, que teria a obrigação de ter uma câmera. Quer dizer, isso seria o ProUni da educação. Não vai ter educação para todo mundo no dia seguinte. Não, eu pegava uma galera na época da escola que o PT veio com ProUni, com Refis, com... enfim, fez o Enem. Eles diziam assim, não, tem que ter educação pública gratuita para todos. Não tem que ter cota, é para todos. Não vai ter para todos em menos de 50 anos, né? Começar a fazer agora muito. Então, enquanto não tem, tem que ter políticas...
Você não acha paralisante, Rovai? Você fica só, vamos desmilitarizar. Esse negócio vai demorar, gente. Vai demorar a desmilitarização. Então, a gente tem que achar soluções para agora, para já. Nem que sejam paliativos, mas o que não dá é para acontecer coisa como aconteceu em, acho que é em Itabira, né? Terra do Drummond.
É isso aí.
Esse final de semana que a polícia está espancando o cidadão, as mulheres, ou uma mulher com a criança no colo. A gente vai esperar desmilitarizar para resolver essas coisas? Não dá. A gente tem que fazer agora. Tem que punir, tem que tirar da polícia, tem que botar para fora, porque senão não melhora.
Não pode esquecer, né, Jacarezinho, né, as chacinas, essa violência policial, tanta gente morrendo nas periferias, assim, isso teria que causar uma indignação maior, né, crianças assassinadas.
Vocês viram esse estudo que saiu dizendo que o Brasil tem a pior política de drogas do mundo?
Exatamente.
A pior política de drogas. Eu até postei um post antigo do Socialista Morena que mostra aquelas fotos ridículas que a polícia brasileira faz. Um pesquisador alemão reuniu... Vocês sabem aquelas fotos de apreensão? Eles desenham, sextou, sabe? Eles fazem a maior presepada. Uma política de drogas que é baseada em queima de pé de maconha. É ridículo isso. A gente não tem política de drogas. Essa é a verdade. A gente tem uma coisa patética e fora do mundo civilizado.
Nossa política de drogas é para poder assassinar meninos, principalmente meninos, não só, mas principalmente meninos negros nas periferias das grandes cidades. Né? Ela serve a isso.
É, não, é assim, e prende.
Olha que legal,
o Brasil, terceiro.
O outro está viajando já na domingo, na segunda de manhã.
Você falou de queimar um pé inteiro, eu já fiquei assim.
O coronel Cerqueira falou isso. Ele falou assim: eu também sou, eu detesto maconha. Quando eu vejo maconha, eu queimo.
Não, é assim, é tão bizarro, porque assim, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, vários países já liberando o uso recreativo. Aqui, com esse congresso que a gente tem, com esses bolsonaristas, a gente não consegue nem ter uma aprovar um uso de medicinal, de canabidiol. Até isso eles travam, né? Até teve agora ainda, a gente conseguiu, mas não para o autocultivo, né? Só se você comprar caríssimo, vindo de fora. É assim, é muito absurdo, né? E o Brasil, enquanto isso, tem a terceira população no mundo carcerária, ou seja, na visão desse pessoal, bota todo mundo na cadeia, né? E se você for ver, a maior parte dos presos é tudo tráfico, Então, é realmente algo que não funciona, né?
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Saiu uma história no final de semana que o Deltan Dallagnol é inelegível. Umas pessoas dizendo, não, ele não é, não, ele é. Vocês explicam aí para a gente?
Explica para a gente. Ele é ou não? Pela ficha limpa, ele é inelegível.
Então,
né?
Deixa eu te explicar. É o seguinte, ele tem processos correndo no Ministério Público. Muitos, né? E esses processos continuam. Então, nesse sentido, o Flávio Dino, né, disse aqui, a partir de um assessor dele, me mandou esse recado, que ele é inelegível. Uau. Pela lei eleitoral, ele é inelegível, enquanto esses processos não tiverem sido julgados. E um advogado que é secretário de saúde do Flávio Dino também, que foi advogado eleitoral por muitos e muitos anos, afirma essa informação. Então, a gente não vai poder ver o Deltanzinho na Câmara tomando pau dos deputados. Ele se elegeria, vamos combinar, ele se elegeria fácil.
A gente conversou disso,
com,
né?
Com os votos do Paraná, né?
Você imagina, se a Janaína Pascoal teve essa votação que ela teve na época. Então...
Agora, vocês viram que...
Até o Alexandre Frota se elegeu.
Joyce Hasselman, né? Olha só, vocês viram que tem mais um da Força Tarefa, mais um que quer também seguir
esse mesmo também foi caminho. Conhecido.
Exatamente, ele foi o demitido por conta do outdoor da República de Curitiba. Ele também quer ser candidato, é o Diogo Castor. Tem as mesmas pretensões que seus
eu
colegas.
Eu cantei a bola aqui, eu falei, o Diogo Castor vai ser candidato estadual. Eu imaginava isso, estadual.
É realmente o partido da Lava Jato, né?
É o partido da Lava Jato.
Olha só, tem uma pessoa aqui, a Maria Auxiliadora Machado, que está falando aqui, mora em Salvador e realmente a violência cresceu. O atual governador, há 6 anos, não concede reajuste ou aumento salarial. A visão é semelhante à dos governos neoliberais. Muito lamentável isso.
E tem aqui a Tereza Domingos. Nós podemos construir o programa de governo possível. Seria interessante que o PT já criasse um canal de comunicação com a população. Tem vários canais. Eu até agora me inscrevi no Telegram do Lula. Vocês podem... Tem várias coisas rolando aí, mas...
Ô, Robai, e você curtiu o Alckmin candidato a vice?
Sinara, eu vou te dizer a real, assim, eu acho que na situação que o país está, esse não é um problema. Eu prefiro...
Concordo.
Prefiro ter o Alckmin de vice saindo, candidato, tudo certinho, e discutindo que pedaço do governo vai ter para cada um, acertando antes que, por exemplo, não tem política de privatização. O Alckmin não é um privatista, em essência, o PSDB é mais do que ele. Aqui em São Paulo ele não privatizou Sabesp, não privatizou CDHU, ele não fez isso, né? Ele para ele tem até o discurso, né? Ele falou, não, quando eu fui candidato em 2006 eu coloquei o jaleco das empresas públicas, ele tem discurso até para oferecer. E ele é um cara de direita, centro-direita, no aspecto atual, é melhor do que fazer um acordo com Lira, com o Centrão, era melhor eleger deputados vinculados a uma política, né, alquimista, do que ter que depois fazer acordo com Roberto Jefferson, como o PT já fez em 2005. Eu sei que é polêmico, sei que tem gente batendo nisso pra caramba, mas eu não acredito, que eu acho que tem que ganhar e governar. E é dureza, tem que ganhar e governar.
E também acho. Eu concordo com você, Rovai. Eu acho que as pessoas não tiveram ainda... Algumas pessoas ainda não têm noção do que a gente está vivendo, né? Quero uma chapa puro sangue. Não vai rolar agora, gente. Não vai rolar essa chapa. Poderia ter rolado em 2014. Agora não vai rolar, não. Agora a gente tem que cair na real, que a gente tem que tirar o bode maligno da sala, que é o Bolsonaro, e o Lula se eleger. Se é com Alckmin... Eu não acho um mal grande, eu até brinquei aqui em casa que eu já estou disposta a chamar ele de Geraldinho.
Olha só, e vocês não vocês acham?
GG, já estou íntima, não quero nem saber. O que eu quero é que o Lula seja eleito e tire o Bolsonaro. Depois a gente vê.
É o seguinte, o Lula tem essa análise, eu pude apurar isso, de que é melhor fazer um acordo já para governar na disputa eleitoral do que esperar a disputa eleitoral para lá ver quem se elegeu e aí fazer acordo. Olha só o comitê Lula Livre aqui de Ilhabela se tornando membro e dizendo que fazia tempo que estava devendo essa para fora. Opa. Estimulando todo mundo a ficar membro. Muito obrigado aí, todo o apoio ao Comitê Lula Livre de Ilhabela.
Eu tenho duas perguntas para vocês. Vocês acham que corre o risco de o Alckmin ser um traidor que nem o Temer? Ou isso não tem chance, já que ele também já foi traído pelo Dória? E se como fica o PSOL, por exemplo, numa chapa com uma composição como essa?
Boas perguntas. Quer responder primeiro, Sinara?
Eu acho que a gente não pode ficar pensando no vice que vai dar golpe, gente. Eu acho que não dá para a gente pensar em ganhar a eleição já achando que vai ter golpe de novo e que não sei o quê. O que eu acho que a gente tem que focar é eleger o Lula e o máximo de pessoas no Congresso possível, como disse nosso amigo otimista aí. A gente tem que eleger o máximo de pessoas para o Congresso possível. Eu tenho dito que tem uma esquerda aí que subestima o papel dos chamados identitários, e eu acho que a gente tem que encher o Congresso de mulheres, mulheres negras, negros de maneira geral, e LGBTs. Aí eu quero ver eles conseguirem derrubar o Lula.
E tem o seguinte, eu não vou aqui pôr a mão no fogo pelo Alckmin, eu nunca fui alquimista, nunca votei no Alckmin, sendo de São Paulo. A questão é que, assim, havia uma situação propícia para o Temer ser golpista. Vamos deixar claro isso. Foi tudo construído para que ele pudesse se tornar o golpista da vez. Teve gente que defendia que era contra o impeachment e que acabou tendo lá referendando, como o Renan Calheiros, por exemplo. Ele, nos bastidores, o tempo todo foi contra o impeachment. Entre essas pessoas que foram contra o impeachment, pasme, perguntem ao Lula e a Dilma, uma era o Alckmin. O Alckmin, o tempo todo, no PSDB, foi contrário ao impeachment. Ele se colocou em posição antagônica ao Aécio. E, no final, todo mundo foi e virou aquilo que a gente viu, um atropelo. Né? Então, tem que fazer essas distinções. E o que eu acho é que, com o Lula presidente eleito, com uma vantagem significativa, e talvez no primeiro turno, se torna muito, muito mais difícil você fazer um golpe, inclusive se tiver um acordo claro, pré-estabelecido, antes da eleição, com uma parte da centro-direita do país, que será necessária para governar. Se não for essa centro-direita, será o Centrão. Se não for o Centrão, vai ser o Lira, gente. Se não o Lira, é alguém pior que ele, muito provavelmente. Exato. Porque só piora.
Ô, Rovai, eu acho que a história do... O que complica, na verdade, o que está ficando complicado, não sei se você concorda comigo, é a candidatura do Haddad para governador lá em São Paulo, não está, não?
Então, numa situação dessa, com o Alckmin candidato a vice-presidente, pode ser que o Haddad seja o candidato a governador, ou pode ser que ele negocie com o Márcio França, de ser o Márcio França governador, e ele é senador. Eu acho que o Haddad não teria nenhum problema de sair ao Senado. Ele não se agarra ao cargo de governo, sabe? Ele poderia topar sair ao Senado aqui, numa chapa, com o vice do Kassab, e o Kassab de vice, do Márcio França. Tem várias possibilidades, né? E ele tá trabalhando essa chapa desde 6 meses atrás, pelo menos. Desde abril, eu dei aqui no... Fiz um Fala Rovai, Sinara, em abril desse ano, falando dessa chapa Alckmin e Lula. Muta, apanhei pra cacete. Porque eu tinha entrevistado a Gleisi e perguntei da chapa, que tinha vazado uma notinha num site menor, chamado Dois Pontos. Eu perguntei, ela falou, olha, é possível, tem que conversar. Perguntei para o Haddad, ele falou, olha, a política é como nuvem, né? Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Eu falei, opa, tem caroço nesse angu. Né? Eles estão tão... Isso. E agora, claro, que está discutindo. O Luiz Marinho deu uma entrevista no Diário do Grande ABC desse domingo, falando, ó, estamos discutindo sim. É uma das hipóteses. Então, quando o Luiz Marinho fala, o Lula está falando também, né?
José, e saiu uma frase curiosa atribuída ao Lula, né? Eu nunca sei se essas frases são do Lula mesmo, se são atribuídas a ele, porque, pessoal, não vejo que eles têm esse acesso todo ao Lula, da mídia comercial, mas sai uma frase dizendo que o Alckmin é um tucano que gosta de pobre. Vocês viram?
Achei a frase a cara do Lula. É o único tucano que gostava de pobre, um dos poucos tucanos que gostava de pobre. Achei um pouco a cara do Lula, não acho difícil não ela ser dele. Foi, acho que, da Thaís Oyama, né? Essa, numa apuração dela. Ah, as nossas fontes, né, adoram falar para os jornalistas dessa mídia golpista. É por isso que às vezes eles têm as frases que a gente não tem. É triste, mas é verdade. Mas vamos mudar, girar a pau.
E tem a pergunta, e numa situação dessa, vocês acham que o pessoal sai com um candidato próprio?
Eu acho que sai com um candidato próprio.
Não vai nesse primeiro turno com o Lula.
Eu acho que sai com um candidato próprio, vai sair com Boulos a governador, e o pessoal vai estar se consolidando como uma alternativa à esquerda do PT, o que era o papel do pessoal. O pessoal ficou sem espaço com o PT na oposição. Ele ficou confuso, porque quem é a oposição? O pessoal ou o PT? Agora, eles vão ser oposição à esquerda ou vão compor no governo, tendo espaço para algumas áreas, indicar algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, mantendo uma posição independente. Vai ter que conversar. O Lula, acho que vai ter essa tranquilidade e essa generosidade para não exigir, olha, compromisso total em todas as pautas, porque não vai dar para o pessoal ter. Porque o governo vai ser de centro, olha lá, gente, não vamos de muito.
Esse é um governo que vai ser de transição, como aquele da volta da democracia. A gente precisa dar uma arrumada na casa, não tem que ter ilusão de que vai ser aquele governo dos sonhos, né? Dri, tem uma pergunta para você aqui.
Deixa eu passar um giro aqui nos superchats, aí eu já vejo aqui a Maria Emília Passamami diz, não a PEC 18 que prevê a redução da idade mínima para o trabalho infanto-juvenil. É isso aí. Nossa. E tem aqui Comitê Lula Livre, diz Ricardo Luca, pessoal, vamos apoiar que a fórum está cada vez melhor. Vejo, faz muito tempo, estou devendo ser membro. Já tinha já agradecido aqui, o Comitê Lula Livre, membro aqui. E tem também Saulo Cruz, o Alckmin de vice ajudaria o Lula a ganhar no estado de São Paulo, que tem o maior número de eleitores. E tem a Corda Bamba. Isso é fake da direita, não vai rolar essa chapa. Olha, depois dessa fala aí do Luiz Marinho de ontem, né? Eu também...
É fake, não é, gente. Isso daí é verdade. Hoje até o Breno Altman, que é contra, fez um tweet dizendo, olha, não adianta brigar com jornalistas que estão dando as notícias. Isso está sendo debatido, sim, dentro do PT.
E a Lu Rodrigues pergunta, o povo que votou em Bolsonaro votará em quem? A gente, os que são os mais fanáticos, vão continuar votando no Bolsonaro, né? E tem a parte que são os lavajatistas que vão votar no candidato da ou Moro ou quem for dessa área, né? Mas não vão votar no Lula, né? Tem aqueles das classes mais baixas, alguns que votaram no, porque o Lula não estava, né? Não era candidato, votaram no Bolsonaro, mas votariam no Lula. A gente viu nas últimas pesquisas já que tem aqueles que votariam no Lula e votaram no Bolsonaro. José de Souza Silva diz, tem gente que parece não ter lido a história. Mandela passou 27 anos preso e, quando foi liberto, teve que negociar para chegar à presidência da África.
E ele negociou sabendo que ia ganhar a eleição. Veja, ele sabia que ia ganhar com uma votação estupenda. E mesmo assim, né, tem um filme que ele mostra, inclusive, toda, quando ele faz o processo de reconstrução, ele apoia uma seleção de rugby, se não me engano, que é toda de brancos, só tinha brancos na seleção, acho que só tinha um negro, para poder mostrar para o país que o país estava se construindo uma nova unidade. Tal. Ele faz todo um carnaval em cima daquela seleção. O Luca está aqui gemendo.
Ele está almoçando aqui para ir para a escola, já, já.
Não é fácil, viu? É. Esses estúdios, casa.
E tem aqui o Cláudio Alves. O próximo governo federal com certeza será de esquerda. É, invictos, isso mesmo. E não de centro. Do contrário, vai frustrar a população e será derrubado. E tem aqui também José Prudente de Almeida Filho. Gente, é fácil. Lula, Geraldo, Haddad, governo, França, senador e Boulos, federal e próximo prefeito. Anotem. Boa, e aí, José Prudente, já dando a letra aqui.
É, o Boulos, o pessoal não vai topar, mas seria muito bom.
E o Flávio...
Boulos não sai para o Senado, não, também?
Eu acho que não.
Não. Não acredito. O Boulos é um excelente nome para federal, inclusive para aquilo que a gente quer. Né? Um puxador de voto com 1 milhão de votos, sabe, Sinara? Seria fantástico para o pessoal eleger 5, 6 estados federais em São Paulo.
Depois sair para prefeito, né?
É, e para prefeito do PT.
Olha só, mudando agora um pouco de pauta, a gente teve mais aí uma cena bizarra, aí, muito assustadora de ontem, de um homem descontrolado que partiu para cima de um repórter da Globo, correspondente da Globo nos Estados Unidos, Thiago Elks, que estava cobrindo a maratona de Nova York. Vamos ver depois a gente comenta.
Bundão aqui, a da Globo, essa porcaria.
Por que você pode me chamar de
bundão? Porque eu posso chamar o que você quiser, rapaz.
Não,
você me toca. Você me toca pra você ver.
Eu tô olhando você me toca pra você ver.
Vou levar seu braço pra minha casa, seu bosta. É. Vai. Seu bundão da Globo. Você é um otário, rapaz.
Machão pra caramba, você.
Eu sou homem pra caralho. Sou. E aí? Bora, rapaz. Como você quiser.
Eu tô aqui trabalhando, você tá me
chamando. Você tá trabalhando? Isso é trabalho, rapaz? Isso é trabalho? Trabalho, idiota. Grava mesmo. Carlos Cury, grava mesmo.
E vai me bater, vai levar meu braço embora, Carlos Cury?
Eu vou te bater.
Ele acabou de me dizer isso. Estrava,
não.
Vai levar meu braço, hein?
Vou levar
Carlos
seu
Cury.
Braço pra casa. Isso
beleza.
Aí.
Beleza.
Isso aí, faça o que você quiser.
Quem que tá falando que alguém
deixa
vai bater?
Deixa ele, vambora. Esse é um bundão. Arruma um trabalho direito.
Tenha um bom dia.
Olha que desastre.
Que gente otária, né? Meu Deus.
É um idiota, lutador de jiu-jitsu, né? Se descobriu aí que era um lutador de jiu-jitsu. Até teve um primeiro momento, acharam que era um médico que estava foragido nos Estados Unidos, mas não. Então o cara se prevalece disso, né? De ser lutador de jiu-jitsu, vai lá, ameaça, vai pro pau. Se o repórter dá um cutucão nele, provavelmente perderia o braço mesmo. Esses caras são preparados para esse tipo de ação.
Ele vai lá provocar para ver se o rapaz dava um chutaço nele, porque o que merecia, eu mesma daria. Eu fico com a raiva danada. Eu teria dado uma bica na canela.
E furico dele. E agora é isso, né? A gente é generoso, a gente traz esse tipo de coisa aqui e fala. Quando o Marcelo Weiler foi ameaçado de morte aí, teve mais de 100 posts, não teve um jornalista da mídia tradicional que deu uma retuitada nisso daí. Parece que eles estão proibidos, né? Você percebe que eles não... Mesmo aqueles que gostariam de falar, não falam com algum constrangimento, porque sabem que isso desagradaria a chefia. Né? Como aquela velha história do Franklin Martins, que diz que o jornalista tem nariz grande para poder sentir o cheiro das coisas que acontecem lá na parte de cima dos prédios da redação. Né? E é isso. Mas está aqui nossa solidariedade prestada, como sempre, a gente fazendo o nosso papel, e é um absurdo que isso continue acontecendo.
O Jeca Tatu diz, a Globo Lixo está colhendo o que plantou. Sinara, o que você acha?
Não tem que agredir trabalhador, gente. Nossos alvos são os donos da mídia e não os trabalhadores. Tanto do nosso lado quanto do lado da extrema-direita, não tem que agredir trabalhador da mídia. Tem que focar nos donos dos jornais. Né? Eu estou sempre falando do Roberto Marinho, estou sempre falando do Edir Macedo, né? A gente tem que focar nos donos, até porque todo mundo precisa trabalhar. trabalhar. Nosso amigo Rodrigo Viana, até outro dia, estava lá na Record, né? Existe gente nossa também trabalhando nesses veículos. É gente progressista e gente que está fazendo um bom trabalho. Não é só gente de extrema direita que está lá dentro. Aliás, os de extrema direita estão todos indo para a Jovem Pan, né? Então, assim, a gente já sabe. Eu me lembro, aliás, falando em Jovem Pan, que um repórter da Jovem Pan, durante uma manifestação de esquerda que teve em São Paulo, não lembro agora qual que foi, eu acho que ainda era na época da Dilma, ele chegou e ficou provocando as pessoas da manifestação. Ele virou e falou assim: olha, só tem gente paga aqui, todo mundo aqui é militante pago. Aí o pessoal foi para cima dele, com razão. Então, assim, se você é um profissional sério, obviamente que você não pode ser questionado por ninguém, nem agredido. Agora, se um repórter vai para a rua para provocar manifestante, ele está pedindo, né, Dri?
Com certeza, e não é o caso, né, desse.
Não,
só com
ele estava fazendo seu trabalho.
Agora, eu fico assustada, assim, como esses extremistas, né, essas pessoas têm essas posturas com ódio, né, e como eles, o ódio ao jornalista, ódio à imprensa, né, e isso é mais uma coisa que o Bolsonaro trouxe, né, o bolsonarismo.
Mas tem uma coisa, né, Dri, que eu estou notando, que as pessoas elas estão brigando por tudo, foi muito louco esse final de semana, essa história, né, da Marília Mendonça. Olha, na minha timeline tinha gente brigando, quebrando pau. Eram os que gostavam da Marília Mendonça com as pessoas que não conheciam a Marília Mendonça. Uma coisa assim bizarra. A moça morreu, tinha 26 anos, uma menina, sabe? Esse é o momento das pessoas brigarem. Eu botei no meu Facebook que as pessoas estão brigando por tudo. Qual foi o resultado? As pessoas passaram a brigar no meu post.
Mais amor, por favor, né, gente? Pelo
Nossa,
amor
de... por tudo, por qualquer coisa. Uma hora que uma moça jovem, talentosa, morre, o pessoal fica brigando. Sério? Um pouco mais, sabe? Aquela frase do Nietzsche fica ecoando na minha cabeça. Quando você tem que tomar cuidado quando você luta com monstros, para você não se tornar um monstro, né? Porque a gente está vendo que tem muita gente aí mostrando o lado Bolsonaro, viu?
Não, tem por demais, né? Outro dia eu estava aqui vendo as pessoas defenderem, tem partido político, inclusive, né? Defendendo, líder de partido político, defendendo o Maurício do Vôlei, que aquilo foi um errinho, naturalizando a afirmação homofóbica. Não, desculpa. Isso daí é uma coisinha de menos, não pode...
Liberdade de expressão.
Fazendo discurso contra a obrigatoriedade do cartão de vacinação para ingressar em espaços públicos. E as pessoas estão ali entrevistando também, fazendo de conta que está tudo bem. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que a gente tem que ter um nível... quando a gente discute o processo de fazer uma mídia progressista e independente, a gente tem que trabalhar no nível também de um padrão de qualidade que resulte e não trazer negacionista de esquerda. Negacionismo de esquerda é tão ruim, né, quanto negacionismo de direita.
Olha só, tem aqui a Maria Angélica dizendo isso mesmo, Sinara. Parece que as pessoas estão mostrando o ódio que elas têm, né?
Nossa!
Tem aqui o Frederico Gomes Tucano, tem o bico grande, são falsos e traidores e perigosos, por isso Alckmin jamais como vice do Lula. Vai ser complicado se isso se concretizar mesmo, para explicar para a militância, né, para todo mundo, que é uma tática, né, no momento e tal. Mas a gente já falou disso. Agora, a gente tinha também essa questão da Nicarágua, né, Guai? Não sei se você quer comentar rapidamente.
Meu Deus, eu quero comentar.
Então,
Como é que esse Daniel Ortega ainda é apoiado por alguém de esquerda no Brasil? Esse cara não presta, gente. Ele botou a mulher dele lá na vice-presidência. Eles se tornaram reis da Nicarágua. Eles mandam em tudo. Eles desapropriam meios de comunicação. Eles são donos de meios de comunicação. Eles criaram uma nova ditadura Somoza na Nicarágua, agora com o nome de Ortega. A gente tem que sair fora desse cara. Não dá mais. O Lula, há algum tempo, falou já disso, né? que não tem mais o que fazer. Ele não quis observadores internacionais na eleição, coisa que o Maduro jamais fez. Vamos ser francos. Como é o nome? O presidente lá dos Estados Unidos, foi presidente dos Estados Unidos?
Carter.
O Jimmy Carter acompanhou todas as eleições da Venezuela, que as pessoas ficaram dizendo que foi fraude. Ele acompanhou todas as eleições. O Daniel Ortega se recusou a ter observadores internacionais. Ele já cruzou todos os limites. Não tem como a gente apoiar esse cara. Não tem como.
Não, e 7 pré-candidatos à presidência foram mortos. 7.
Presos, né?
Presos, é. Presos e mais de 40
e
também.
O pessoal fala lá exatamente essa frase. O slogan é Ortega, Somoza, son la misma cosa. E é verdade, ele transformou... Ó, todos os sandinistas romperam com ele. O padre, como era o nome dele, que morreu outro dia, rompeu com ele, o padre Ernesto Cardenal. Não tem um sandinista que apoie mais aquilo. Aquilo é uma ditadura, aquilo de esquerda não tem nada, acabou.
Tem um artigo, eu estou tentando colocar aqui, eu vou colocar para quem está vendo no YouTube.
Já está aqui no chat. Já.
Pois de novo. Vai mais uma vez, para vocês poderem não esquecer. Do Mark Piva, que morou na Nicarágua, foi lá para plantar café na Nicarágua, viveu um tempão lá, entusiasmado pela Revolução Sandinista, onde ele denuncia boa parte dessas coisas que a Sinara está falando aqui. Né? Que...
Vou dizer mais, que eu publiquei no meu site as denúncias de estupro contra Daniel Ortega, inclusive contra a enteada dele, que é filha dessa mulher que ele botou na vice-presidência, e ela perdoou ele, ela rompeu com a própria filha para ficar com ele. Sabe, eu não vou passar pano em cima de gente descarada. Não vou.
Ele viveu 5 anos na Nicarágua, de 81 a 86, o Piva. Escreveu os livros Fazendo Amor na Nicarágua e Nicarágua, um Povo e Sua História, da Edições Paulinas. Então, assim, esse cara está rompendo com isso. E ontem a gente foi criticado porque escreveu uma matéria mostrando isso por um pessoal que supostamente era de esquerda, né? Também eu fico... Ser de esquerda é ser humanista. Ser de esquerda é defender minimamente processos democráticos. Os processos democráticos não precisam ser como da democracia liberal. Os processos democráticos em Cuba são diferentes daqui, eu respeito. Lá tem processo eleitoral por dentro do partido, reuniões de bairro, na China também. Não é preciso ser tudo igual. Só que lá não, eles estão prendendo todo mundo. Enfim, lá qualquer voto corante é ameaçada, é extraditada. O cara que coloca... Você não precisa de nada mais simbólico do que ter a mulher de vice. Será que não tem ninguém preparado no país para ocupar essa função? Eu já acho tão bizarro o Tite ter o filho de assistente técnico. É uma das grandes bizarrices, mostra também um pouco como nós somos uma república...
Nepotismo, né?
Pô, tu põe teu filho... Então, você tem o vice-presidente, a tua esposa. Aí vai falar, não, mas está certo, ele que está defendendo a revolução. Revolução familiar.
Donos dos maiores meios de comunicação são controlados pelos filhos deles. Sabe? É isso que você sonha como socialismo? É isso que você quer? Uma família mandando no país? É isso? Eu não quero isso. Não quero.
Não tem geopolítica que me faça convencer disso. Não, temos que entender. Está dizendo, não, guerra híbrida. Não tem guerra híbrida nesse caso. Tem uma ditadura que está sufocando a oposição, que inclusive de esquerda no seu país.
Ortega, Somoza, uma mesma coisa. E vocês não podem calar os ouvidos a isso.
É, isso mesmo. Olha só, o Flávio Mierlo diz: as emendas do relator é o maior programa social de auxílio a parlamentares da história. Pois é. Solão,
não,
né?
Tem como comparar com o Mensalão. Porque na época do Mensalão, a discussão era essa: tinha emenda parlamentar para deputado. deputado, tal, 30 mil por mês. Porra, estamos falando de 1,5 milhão numa votação. Cara, é um descalabro. O Bolsonaro já fez pedalada fiscal e esquema de emenda parlamentar 50, 100 vezes maior que Dilma e Lula, e que foram os dois maiores escândalos da história da humanidade, né? Pela mídia. Não vira escândalo na mídia. Não vira.
E sem contar os crimes contra a humanidade, né? Que ele já
é. Pois é, são além dos 600 mil mortos. Imagina essa conta se fosse a Dilma presidente da República. O que tinha se tornado? Todo dia sai um esqueleto daqui de um. Os vários esqueletos daquele tubo, assim, caixões. Nossa. Eles iam fazer uma cobertura que não é suave como a cena, porque a Globo e o Bolsonaro, eles ficam quase que numa cena, né? Aquele casal que separa, volta, aí sai, põe post dando beijinho, de repente está brigando, aí um sai da casa do outro, vai da casa do um, vai para casa da sogra, mas daqui a pouco está junto de novo. É o esquema Globo-Bolsonaro. É um... beijos de amor. Tapas de amor, aliás.
Uma hora morde, outra sopra, né, Rovai?
Lógico.
O Jaime Alves diz: nenhuma ditadura deve ser tolerada. E ele diz aqui, vou agradecer, Fórum se tornou o meu canal favorito do meio-dia. Muito bom, muito obrigada.
Das 11h30.
E Sinara, você podia chamar o Jack Muniz para o seu programão, gosto muito.
A Jack, a Jaqueline.
A Jack, ela já veio aqui também. Sinara, já tem convidados confirmados para o programa?
Já tem confirmada para a parte cultural a nossa querida Eliane Brum, que está lançando o livro dela.
Legal. Aqui,
ó. Ó, o livro dela aqui, ó, Banzeiro Ocotô. Está aqui, acabei de receber. Vou ler para entrevistá-la na sexta.
Maravilha.
Ainda não peguei o convidado de política. Vamos ver se a gente pega uma pessoa bem quente para essa sessão.
Maravilha. Então, sexta-feira, fiquem ligados às 17 horas, tem Sinara Menezes com o programão da Fórum. Muito obrigada.
Por... Vai ser um dia muito legal.
Quer ver? Bota essa carinha aí fofinha para a gente ver aí. Para a gente começar a semana.
Vem aqui. Então.
Cadê a carinha fofinha
ele
do
tá
Luca?
Mostrando,
Luca, fofinho.
Arrumando.
Ele já arrumou a mala, já almoçou sozinho, já arrumou a lancheira sozinho, se trocou tudo sozinho.
E também eu arrumei a minha lancheira.
Uhul, o que, é que você está levando de lanche aí, gostoso?
Várias coisas.
Vou mostrar.
Vai fazer propaganda de graça aí. Luiz.
Vamos derrubar o vídeo por causa da propaganda. Ele pegou o lanche sozinho.
Bolinho, o Seven Boys gostoso. Olha aí, pessoal da Seven Boys, a propaganda do
vídeo. Vamos
contar anúncio no nosso canal. Suquinho.
A coisa mais gostosa do mundo.
Ele pegou alguma coisa.
Que é, gente? Ele é a coisa mais gostosa do mundo. Danoninho, vale por um bifinho. Ah, é aquele...
Guarda tudo e vamos embora. Era isso, né?
Luca,
beijo. Um todinho.
Bom demais esse lanche, gente.
E também uma bolacha.
Caramba, quanto lanche, o que é isso?
Só isso.
Olha o caramelo que eu subi aqui.
Tava com dor de vontade.
Desesperado. Família,
ele é todo mundo na live hoje.
Termina mais um Fórum de Meio.
Sinara, obrigada a você que está aqui conosco.
Beijos todos.
Beijos e uma ótima semana.
Beijo, Luca. Como é o nome do cachorro?
Beijo.
Caramelo estava me mordendo. O Luca no meu colo, o cara morreu de ciúme.
Tchau, gente. Boa semana para todos.